começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, ouvinte! Está começando mais um Prosa Rural. E nosso programa de hoje vai falar sobre as hortaliças não convencionais, espécies que são pouco exploradas, mas que possuem um grande potencial agronômico e culinário. Não é isso mesmo, William?
Isso mesmo, Selma. As hortaliças não convencionais fazem parte de um grupo maior das plantas alimentícias não convencionais, mais conhecidas como PANC. Na maioria das vezes, essas espécies fizeram parte da culinária tradicional dos nossos antepassados. Mas, por mudanças no padrão de cultivo e de comercialização, elas perderam espaço. E agora, graças ao trabalho da pesquisa, estão voltando para as nossas mesas.
Os pesquisadores estimam que existam no mundo cerca de 10 mil espécies de plantas alimentícias não convencionais, entre hortaliças, frutas, grãos e outros alimentos. E desse total, metade são hortaliças não convencionais, como vinagreira, ora pronobis, taioba, bertalha, mangarito, inhame, jacatupé, caramuela.
Além do sabor e do valor nutricional, pontos que interessam para a gastronomia, as hortaliças não convencionais são espécies rústicas e bem adaptadas, que exigem poucos insumos e, por isso, podem ser boas opções de cultivo, especialmente para agricultores familiares e agricultores urbanos.
A inserção comercial das hortaliças PANC em feiras locais assegura uma fonte alternativa de renda para os produtores rurais, mas principalmente é um incentivo à melhoria da qualidade nutricional da dieta dos consumidores, que passam a ter uma maior diversidade de alimentos disponível para compra.
Quando se fala em PANC, há também um componente socioambiental de resgate e conservação dessas hortaliças, que eram muito consumidas décadas atrás, mas perderam espaço na dieta da população. Apesar disso, em alguns lugares do país, permanece um fator de identidade cultural no consumo desses alimentos considerados regionais.
Exato, William. É o caso da vinagreira, ingrediente do arroz de cuxá no Maranhão. Da ora pronobis, que é preparada com frango ensopado em Minas Gerais, do almeirão e da bertalha no Rio de Janeiro, do inhame cará nos estados do Nordeste e por aí vai.
A Embrapa Hortaliças, que fica em Brasília, no Distrito Federal, faz um trabalho de resgate e conservação das hortaliças não convencionais, ou hortaliças PANC. Eles mantêm uma coleção de mais de 100 plantas, sendo que metade delas é nativa do território brasileiro.
Vamos acompanhar agora a entrevista com o pesquisador Nuno Madeira, da Embrapa Hortaliças, que conversou com a jornalista Paula Rodrigues sobre o trabalho de aprimoramento dos sistemas de produção dessas espécies.
Um dedo de prosa.
Nuno, hoje em dia, quais são as principais hortaliças PANC que estão sendo cultivadas pelos agricultores?
Algumas dessas espécies já têm uma inserção comercial muito interessante, né? Quando a gente pensa nos inhames, que são considerados PANC, né? E só assim um detalhe, a gente considera PANC aquilo que você não tem cadeia produtiva estabelecida, você vai ao mercado e não encontra a semente dela. Tá? Então, as inhames são mantidas pelos agricultores, a semente e tudo mais. A gente tem os inhames carás, né? Os carás no Nordeste, a gente tem as bertalhas no Rio de Janeiro, taioba no Rio de Janeiro e Minas Gerais, a gente tem a ora pronobis com uma inserção muito bacana nas regiões de Minas Gerais, ali principalmente no circuito histórico, fazendo parte da culinária regional, a vinagreira, né, o cuxá no Maranhão, que é o prato típico do Maranhão, é arroz de cuxá. No norte a gente tem o jambu e a chicória muito nítidos, muito claros, assim, muito presentes na culinária e nos mercados. E no sul a gente tem, por exemplo, o creme, que é bastante comum como um prato típico de algumas colônias europeias e tal. Então a gente tem uma gama muito grande de plantas que já tem uma inserção comercial.
Por que as hortaliças não convencionais são boas opções de cultivo para agricultores familiares e agricultores urbanos?
Algumas características muito interessantes. Primeiro porque elas são muito rústicas, muito de custo de produção muito baixo. Então você tem sua própria semente, você tem sua própria muda às vezes, se for semente ou muda. Elas têm muito poucos problemas fitossanitários, elas têm uma demanda por irrigação muito menor. E hoje, como o mercado ainda é crescente, ela se adequa muito a pequenos espaços também. Então, num pequeno espaço, você consegue fazer uma produção que pode atender um mercado local de uma forma bastante interessante.
O que a pesquisa tem feito para aprimorar os sistemas de cultivo dessas espécies?
A gente tem trabalhado, apesar da rusticidade delas, mas a gente tem ajustado, digamos assim, as questões de espaçamento, de adubação, de condução da planta, né? Às vezes ela tem um porte diferente, então a gente trabalha a condução, o manejo dessa planta, tá? E visando a produção comercial mais, de forma operacionalmente mais fácil. Tá? Grandes exemplos disso com que a gente trabalhou, as espécies com que a gente trabalhou: Ora Pronobis, Physalis, Mangarito, Muricato, que é o melãozinho andino, que é adaptado ao sul do Brasil, e Peixinho, Azedinha, Bertalha e algumas outras.
O clima é um fator impeditivo ou é possível cultivar punk em qualquer região do país?
Existem algumas espécies que vão ter limitação. Por exemplo, o jambu, numa época muito fria ou numa região fria o ano inteiro, ele não vai produzir bem, ele é amazônico. Assim como o tomate de árvore, que é super rústico em clima na região sul ou na região sudeste, nas regiões serranas, não vai produzir bem na Amazônia. A grande sacada, digamos assim, das punk é justamente produzir o que é adaptado para a sua região. É a produção local de alimentos, daquelas espécies que são adaptadas para cada região.
As hortaliças não convencionais exigem algum manejo diferenciado de adubação ou de irrigação?
Na verdade, o manejo diferenciado aí é de redução do uso de insumos. Elas são muito mais rústicas, a grande maioria delas, e o que a gente observa é que o custo de produção, a gente reduz muito, 90% talvez a demanda por insumos, seja adubo, agrotóxico, zero praticamente, porque elas são muito rústicas. Tem alguns ataques pontuais, mas com práticas agroecológicas a gente consegue controlar facilmente.
Obrigado, pesquisador Nuno Madeira. Embora as hortaliças não convencionais sejam rústicas e fáceis de cultivar, é preciso alguns cuidados na produção e no manejo para que elas alcancem todo o seu potencial produtivo. E é aí que a pesquisa entra. Os agrônomos ajustam os sistemas de produção e também fazem estudos sobre a composição nutricional. Tudo para facilitar o cultivo e a venda pelos produtores rurais.
Nós vamos conhecer agora a história do seu Divino Fernandes, que é produtor rural em Braslândia, no Distrito Federal. Em sua propriedade, que possui certificação orgânica, além de hortaliças comuns como batata e cebola, ele planta também uma espécie não convencional, o mangarito.
O mangarito é um rizoma, uma espécie de batatinha não convencional que é muito fácil de plantar e tem elevado teor de minerais e vitaminas. Vamos ouvir agora a entrevista da repórter Paula Rodrigues com o seu Divino.
Fala, produtor!
Qual é a quantidade que você planta hoje?
Olha, em área, não é muito grande assim, deve ser uns 3, 4 mil metros, né? Mas deve dar em torno de 6, 7 mil quilos de produção, né? Eu achei que era uma oportunidade da gente plantar algo que quase não tinha, né? E como ele é uma planta muito rica em sabor, né? É muito saboroso, não tem muito estudo nutritivo dele, mas acredita-se que ele é muito nutritivo, né?
E como tem sido a aceitação do mangarito pelos consumidores, aonde você comercializa, nas feiras?
Olha, excelente, apesar de que pouca gente conhece, né? Mas o que a gente tá fazendo? A gente leva um pouquinho cozido, só cozido mesmo, um pouquinho de sal e faz degustação, e mais de 90% das pessoas gosta do sabor e muitos acabam comprando, né?
E o mangarito tem trazido uma oportunidade de renda também para o senhor que cultiva outras espécies?
Com certeza, é porque ele, como é uma planta, a gente colhe ele e deixa guardado no galpão, então dá para ir vendendo durante o ano todo. Ele demora muito tempo para estragar, não é como batata, como outras plantas, que você colhe no máximo uma semana ou até menos dia tem que vender, né? Ele tem essa tranquilidade que a gente guarda, fica estocado lá e vai vendendo. E conforme vai surgindo as vendas, a gente vai vendendo.
Mas o senhor tem perspectiva de continuar plantando e de conseguir mais mercado?
Mais mercado, com certeza.
Mangarito não sai mais da vida do senhor agora, não?
Não, com certeza não.
Obrigada por compartilhar sua experiência com a gente, seu Divino. Realmente é muito forte esse componente de resgate de espécies de hortaliças que caíram em desuso, mas que, graças a produtores como o senhor Divino, tem retornado para as mesas dos brasileiros.
Eu fiquei com vontade de provar esse tal de mangarito, viu? Imagina só o universo de sabores diferentes que existem entre as hortaliças não convencionais, Selma.
Verdade, William. Além de nutritivas, elas trazem sabores, cores e texturas diferentes para os pratos. Vamos conversar agora com a pesquisadora Neide Botrel, da Embrapa Hortaliças, que vai contar um pouco sobre o resgate desses alimentos e também sobre formas de agregar valor com o processamento.
Pitacos da Hora.
Doutora Neide, a gente pode dizer que as hortaliças punk possuem um valor sociocultural de resgate de tradições e de vínculos regionais?
Sem dúvida, Paula. Essa questão sociocultural ela é muito relevante, né, nesse contexto, né, das hortaliças não convencionais. Então, em algumas regiões, elas ainda permanecem, né, inseridas na culinária, no dia a dia da população. Mas eu creio que esse trabalho, não só de resgate, mas um incentivo para que essas populações não deixem de utilizar esses alimentos, como exemplo o caso do jambu no Pará e, no caso, a vinagreira no Maranhão.
São alimentos que são regionalmente consumidos, assim, na culinária tradicional e estão inseridos na cultura desses estados?
Estão inseridos na cultura desse estado e é praticamente um prato do dia a dia dessas populações. Então, elas passam nem ser não convencionais nessas regiões.
A possibilidade de agregar valor às hortaliças punk a partir do beneficiamento ou do processamento industrial?
Sim, Paula. Algumas já existem até já inseridas nesse contexto. Como é o caso do polvilho de araruta, as geleia de vinagreira, algumas que já estão, inclusive, até sendo desidratada, encapsulada, como é o caso da moringa e do ora-pro nobres. Então, é realmente assim, eu creio que essa questão aí desse valor agregado vai cada dia surgindo uma novidade a mais.
Obrigado pela participação, pesquisadora Neide.
Fique agora com os amigos da Emater do Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural. A ideia de conseguir manter uma horta para muitos é sinônimo de morar em uma fazenda ou em uma casa grande com um quintal espaçoso, além, claro, de ter muito tempo livre para cuidar das plantas. Porém, Britta Riley não conseguiu aceitar essa realidade. Nascida no estado norte-americano do Texas, ela perdeu toda a convivência com a natureza após se mudar para um apartamento em Nova York. Foi a partir disso que surgiu a ideia de tentar achar alguma forma de ter sua própria horta em casa. Em 2009, junto com Rebecca Bray, Britta conseguiu uma pequena bolsa de estudos de tecnologia criativa do Centro de Arte IBIN e começou um projeto com os fabricantes interessados em produzir alimentos dentro das cidades. Esse projeto ficou mundialmente conhecido como Window Farming e teve seu destaque quando Britta fez uma palestra nos Estados Unidos, angariando os fundos necessários para o projeto se tornar sustentável. O projeto busca ajudar os moradores das cidades a produzirem seus próprios alimentos frescos, reviverem a biodiversidade agrícola e se conectarem com a produção sustentável de alimentos. O projeto opera atualmente com uma comunidade de 40 mil agricultores ativos e trocando experiências.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Pois muito bem, e o Prosa Rural de hoje vai ficando por aqui. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, hortaliças não convencionais, pode ligar para Embrapa Hortaliças. O DDD é 61 e o telefone é 3385-9110. Repetindo, DDD 61, telefone 3385-9110.
Já para falar com a equipe do Prosa Rural, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp de nossa produção. O número para contato é 61 99835-7632.
Lembre-se de enviar seu nome, município e estado junto com a mensagem. Vamos repetir nosso número, 61 99835-7632.
Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.
Até lá, tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Paula Rodrigues. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Hortaliças.